Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Convosco está o Serviço em Português da Voz da América, com a sua emissão vespertina, neste domingo, 28 de outubro de 2018. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Na apresentação está Ana Guedes, que vos saúda de novo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos na internet, em direto, em voaportugues.com. Esta emissão pode ser escutada em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Gabu com a rádio Sichanouku e com a Leste FM. Em Buba com a rádio Papagaio. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá e na capital Bissau. Estamos em FM com a Pidjigiti e a capital FM. Nesta emissão de domingo, na Janela de Angola, vamos falar de música. E domingo, na segunda meia hora, é tempo de saúde com a doutora Graça Matinha. Vamos hoje falar aqui de como é importante tomarmos conta dos nossos olhos. E depois vamos ter aqui um amigo ouvinte, é um rapper angolano. Mas para já, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Washington, D.C., hoje, 28 de outubro, domingo. Eu sou a Mayra de La Salette, com as notícias em direto a partir da capital americana. Esta é a Voz da América. A última pesquisa do Ibope, divulgada neste sábado, dia 27 de outubro, véspera da eleição presidencial no Brasil, indica uma redução da vantagem do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, sobre Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro continua, no entanto, com uma vantagem de 8 pontos nas intenções de voto, com 54% contra 46%. Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 57% e Haddad 43% dos votos válidos. A probabilidade dos resultados da pesquisa do Ibope retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A escolha do sucessor de Michel Temer, será neste domingo, dia 28, quando 147 milhões de brasileiros forem às urnas. A Voz da América vai ter um direto, em especial, através do Facebook, a partir das 17 horas, hora de Washington, D.C. O moderador vai ser Álvaro Lugier Andrade e vamos ter 4 convidados. Quatro convidados, entre jornalistas, empresários e professores universitários, para comentar as eleições deste domingo, a segunda volta da presidencial no Brasil. Na Inglaterra, a mídia inglesa reporta que o dono do clube de futebol Leicester City, Vijay Srivaddhanaprabha, um magnata tailandês, estava entre as 5 pessoas dentro de um helicóptero que explodiu depois de um jogo da Premier League na noite de sábado, 27 de outubro. Segundo a agência Reuters, a bordo estava também uma das suas filhas, de 2 pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada. Vijay é o fundador do gigante de Duty Free, King Power International, é um grande favorito entre os fãs do futebol na Inglaterra depois de ter comprado o Leicester City em 2010 e a equipa ter surpreendido o mundo do futebol ao vencer o título em 2016. O helicóptero caiu a alguns metros do campo no parque de estacionamento do clube. O treinador da equipa, Claude Puel, não estava no helicóptero, disse uma fonte à Reuters. O clube de futebol e as autoridades inglesas ainda não fizeram comentários oficiais. Aqui nos Estados Unidos, Robert Bowers, de 46 anos, entrou ontem na sinagoga Árvore da Vida, em Pittsburgh, gritando que todos os judeus devem morrer e atirou indiscriminadamente contra os fiéis que participavam no culto de sábado. Bowers acabou por matar 11 pessoas e ferir outras 6, entre elas 4 agentes da polícia. O atirador foi detido e enfrenta agora 29 acusações de crime, incluindo o emprego de violência e uso de armas de fogo, além da violação das leis dos direitos civis dos Estados Unidos. Segundo o FBI, Bowers agiu sozinho. O secretário de Defesa americano Jim Mattis disse que os oficiais do Pentágono continuam a trabalhar nos detalhes de como colocar centenas de tropas no sul do país, na fronteira com o México, à medida que a caravana de imigrantes se vai aproximando com destino aos Estados Unidos. Na sexta-feira, o Pentágono aprovou um pedido do Departamento de Segurança Nacional para enviar centenas de tropas para a fronteira México-Estados Unidos, no que foi descrito como uma função de apoio. Entretanto, a administração Trump está também a considerar uma nova ordem executiva com a intenção de bloquear pedidos de asilo e imigrantes que queiram atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. É tudo por agora. Até já.
Obrigada. Uma volta pelo mundo em notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português de domingo, 28 de outubro de 2018. Amigos ouvintes, recordamos também nos podem escutar na internet em direto em voaportugues.com. De novo, votos de um bom domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Duetos na Avenida é um projeto musical com o objetivo de reunir 10 vozes entre as consideradas melhores da música e mercado angolanos. O primeiro juntou Patrícia Faria e Puto Português. Agora o terceiro deveria ter juntado Euclides da Lomba e Gabriel Chiema. O espetáculo esteve agendado para este fim de semana, mas foi cancelado à última da hora por razões ainda não muito claras. O repórter Pedro Dias conversou com os dois cantores e pessoas ligadas à organização deste evento.
De Euclides da Lomba, uma das vozes que marcaria presença no palco da Casa 70 na sexta-feira passada, 26 de outubro, no Duetos na Avenida, realização e produção musical da Zona Jovem Produções. E para o dueto, a outra voz seria a do Gabriel Chiema. Chica mungulinga zangi ya mimba ngukonekene itanga ya mipi unanyigika keshika unayumbu kumonje Tueyankunu,
Gabriel Chiema, o culpado por não acontecer o Duetos na Avenida, segundo um comunicado tornado público pela produtora Zona Jovem Produções. Chiema, que é diretor provincial de cultura da Lunda Sul, acreditou ser possível cumprir o compromisso assumido com o Duetos e em seguida partir para a referida província, onde decorre neste final de semana o Festival de Música e Dança do Leste, que junta as províncias da Lunda Sul, Moxico e Lunda Norte. Por este motivo, as demandas ligadas à produção do festival impediram a deslocação do músico Gabriel Chiema a Luanda. O público terá que aguardar por outro momento por ver atuar ao vivo e a interpretar a Zulula. Anuale, liguete volama. Gabriel Chiema. Não acontecendo o duetos na Avenida, Gabriel Chiema e Euclides da Lomba. Figueira Ginga, diretor-geral da Zona Jovem Produções, confessa estar insatisfeito com o projeto.
Ainda não estamos satisfeitos com o projeto, como gostaríamos de estar nessa altura, mas estamos encantados com os resultados improváveis que nós temos estado a verificar.
Não estão encantados com o projeto porquê, Figueira?
Porque sentimos que ainda não conseguimos atingir o objetivo. Os objetivos é que nos tínhamos propostos com este projeto, mas também sentimos que a cada dueto, não é? A cada espetáculo, nós vamos melhorando tanto a nível de produção como a nível de espetáculo. Não é? Começamos com Patrícia Faria por português. Foi um dueto que a princípio era provável no Semba, mas que acabou por ser totalmente improvável e espetacular em palco. Foi uma junção de outro nível de Semba. Foi um casamento perfeito entre os dois, exato, entre os dois artistas, que surpreendeu também a produção. Ficamos super felizes. Seguiu-se Eduardo Paim e Meia Cool. Nós já estávamos a chamar este concerto do concerto do pai e do filho, do género Kizomba. E aí tivemos realmente a percepção de onde saiu a Kizomba, com Eduardo Paim, e como Meia Cool pegou também na sua vertente Kizomba, naquilo que era a gênese do Kizomba, e fez a sua versão da Kizomba e deu sequência àquilo que era o trabalho de Eduardo Paim. Espetacular também. Ficamos também muito, muito orgulhosos do trabalho que foi feito, tanto pelos músicos como pela produção. E temos estado a trabalhar agora para este sim, o dueto improvável. Este sim, o dueto improvável. E temos estado a trabalhá-lo com pinças para que realmente surpreenda.
Sendo um dueto improvável. Assim foi, não acontecendo o show. O duetos na Avenida, agendado. Entretanto, a Zona Jovem informa que não haverá prejuízo algum para os que já adquiriram os ingressos para o show, porque os bilhetes terão validade para o espetáculo de Bruna, Tatiana e Edmásia, marcado para 24 de novembro, ou para o show de Yuri da Cunha e Paulo Flores, agendado para 8 de dezembro.
A princípio, o projeto está concebido com 5 shows para cada temporada, e os shows são, a periodicidade é mensal. Né? Portanto, às vezes parece que demora muito tempo, como Tomás esteve a dizer no princípio, mas o projeto é mesmo assim, a periodicidade é mensal. Mas a preparação de cada um dos duetos está-nos a levar no mínimo 2 meses. No mínimo 2 meses, porque repara, nós escolhemos as músicas, a produção escolhe as músicas, e as músicas têm critérios de seleção que passam pelo sucesso que fizeram. É nosso apanágio escolher os 10 maiores sucessos de cada um dos músicos, e depois o segundo critério é a qualidade de composição e letra, né, para cada música. Então nós vamos também olhar para isso e dentro disso tentar casar com as músicas de maior sucesso. Depois, como nós estamos a refinar cada vez mais o formato duetos, no sentido de conseguirmos atingir a maior cumplicidade musical entre os músicos, nós temos de tirar as letras das 20 músicas. Imagina. Tiramos as letras das 20 músicas para que então possamos dividi-las entre os músicos, quem canta o quê.
E só assim, não é o critério do músico.
Não é o critério do músico. Só depois é que passamos para os músicos como sugestão da produção. Como sugestão da produção. Portanto, quando os músicos recebem o produto, já sabem qual é a nossa sugestão em termos de temas. Em termos de temas.
Não é tarefa difícil.
Não é tarefa fácil. Bom, se eles já sabem qual é a nossa proposta em termos de temas musicais, qual é a nossa proposta em termos de divisão e qual é a nossa proposta em termos de atuação também. Portanto, quando Euclides da Lomba, por exemplo, no formato, cada um canta duas a três músicas do outro artista, de forma individual, a solo. Essas músicas também já são propostas pela produção. A gente já diz, olha, Tchema, nós escolhemos essas três músicas do Gabriel para tu cantares. É. E, portanto, ele recebe já a proposta de música. Se disser sim, vai receber já as letras também. E as respectivas músicas. Quanto à outra parte do conceito, que é 80% do show é feito em dueto. Exatamente, 80% do show é feito em dueto. Eles também já recebem, após a aprovação das músicas, eles também já recebem as músicas divididas. Quem vai cantar o quê? Exato. E depois, claro, a partir dali é uma questão de negociação, né? E também em função dos ensaios, é uma questão de negociação, e com os ensaios nós vamos aprimorando os conceitos e chegamos ao produto final.
Apoio financeiro para cada show, duetos na Avenida, segundo o diretor-geral da Zona Jovem Produções, tem sido muito difícil. Empresários precisam-se, Ministérios da Cultura e Turismo são chamados também para ajudar noutras formas de rentabilizar o projeto que valoriza a cultura musical angolana.
Tem sido extremamente difícil. Acho que por cada show, cada um de nós perde aí 5, 10 quilos na produção. Porque tem sido extremamente difícil captar os apoios financeiros para a persecução de cada um desses shows. Nós temos posto a nossa parte. Nós temos posto a nossa parte. E como acreditamos que é um conceito que vem, além de diferente, vem valorizar mesmo a música angolana. E a questão de nós trazermos pela primeira vez uma espécie de cartaz cultural para a música angolana... É benéfico para a nossa cultura, é benéfico para aquilo que nós queremos como turismo cultural, não é? E pensamos que pode-se aproveitar de outra forma, e é nossa obrigação correr atrás desses apoios, convencer os empresários a apostar no projeto Duetos na Avenida e também convencer as nossas instituições públicas no valor que nós podemos dar ao projeto Duetos na Avenida em termos de cultura e principalmente turismo cultural.
Tem conseguido?
Não, ainda não conseguimos atingir esses objetivos. Felizmente, de ressalvar que já fomos recebidos pela Sua Excelência, a Senhora Ministra do Turismo, que mostrou-se bastante aberta para apoiar o projeto, não financeiramente, claro, mas... criar uma parceria que permita realmente transformar o projeto numa
Ministério
espécie...
da Cultura e algumas instituições.
Ministério do Turismo.
E da Cultura?
Não, da Cultura ainda não tivemos o grato prazer de ser chamados.
Porque então... temos um projeto também, espécie de duetos com músicos que tivemos aqui o ano passado.
Exatamente, sim. O Serenatas aqui anda, que nós queremos voltar a fazer o próximo ano. Então, nós queremos cimentar o projeto aqui, queremos convencer o empresariado a apostar no projeto. Sabemos que vai ser um bocadinho difícil, e por acaso o projeto, porque nós temos feito com muito sacrifício, ele tem tem a vertente de ser também o projeto da confiança que os músicos têm, acabam por adquirir pela produção. E aí nós temos tido ganhos com isso, porque não temos tido cachês exorbitantes. temos negociado os cachês, temos tido a bondade da Casa 70 em abrir algumas exceções na forma como fazemos os pagamentos. E, portanto, estamos a construir aos poucos, acho que um projeto que realmente vai servir de bandeira para a música angolana. Também está a unir os músicos, e cada um deles, após o projeto, vão poder se juntar e vão poder fazer coisas diferentes. Nós, neste momento, temos algo. O apoio da comunicação social tem sido excelente, excelente. A comunicação social abraçou o projeto de uma forma incrível e nós temos sentido esse conforto. Não nos tem faltado uma rádio, um microfone para falar sobre o projeto. Não nos tem faltado um jornal para escrever sobre o projeto. Não tem faltado uma televisão para passar imagens do projeto.
É um projeto que não é desconhecido para o país.
Não. Neste momento, podemos dizer que grande parte da população já ouviu falar, ou já conhece ou já ouviu falar do projeto Duetos na Avenida. Isso onde está a faltar mesmo aquilo. Sustentabilidade financeira, infelizmente.
Figueira Ginga, diretor-geral da Zona Jovem Produções, e o cancelamento do Duetos na Avenida. Show, Gabriel Chiema e Euclides da Lomba. Deveria acontecer na passada sexta-feira, 26 de outubro, no palco da Casa 70. Segundo a produtora, Lomba e Chiema já confirmaram a participação na temporada 2019 do Duetos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagem, segunda a sexta, as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português. É 28 de outubro de 2018, votos de um bom domingo na companhia da Voz da América. Amigos ouvintes, recordamos que também podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Agora a música. Vamos chegar com a música de Patrícia Faria, Caroço Quente.
Oh,
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 28 de outubro de 2018, é domingo. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro, em Climana, Nova Rádio Paz, na Beira, Rádio Pax. Estamos também em Pemba, em FM. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em FM, com a Capital FM, a Pidjigiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, em Gabu. E em Buba, estamos com a Rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também direto na internet, em voaportugues.com. Convosco aqui na apresentação, neste domingo, está Ana Guedes. Depois damos uma volta pelo Mundo em Notícia. Vou conversar com a doutora Graça sobre saúde. Vamos falar hoje de como devemos ter em conta a nossa visão e proteger os nossos olhos. Depois conversaremos com um amigo ouvinte, é um rapper angolano. Mas primeiro, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, o Mundo em Notícia.
Obrigada, Ana. Eu sou Mayra de La Salete com as notícias deste 28 de outubro aqui na Voz da América, a partir da capital americana, Washington, D.C. Hoje realizam-se eleições no Brasil e a última pesquisa do Ibope, divulgada no sábado, dia 27, indica uma redução da vantagem do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, sobre Fernando Haddad, do PT. Bolsonaro continua, no entanto, com uma vantagem de 8 pontos nas intenções de voto, com 54% contra 46%. Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 57% e Haddad 43% dos votos válidos. A probabilidade dos resultados da pesquisa do Ibope retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A escolha do sucessor de Michel Temer será, portanto, neste domingo, é a segunda volta, onde 147 milhões de brasileiros vão às urnas. Lembrar que hoje, domingo, a partir das 17 horas de Washington, D.C., nós vamos ter um Facebook em direto, um debate com Eveline Rodrigues, jornalista, Felipe Dias, empresário, Paulo Sotero, diretor do Instituto do Brasil aqui em Washington, D.C., Mónica Arruda de Almeida, professora universitária, com mediação de Álvaro Ludger Andrade. Vamos falar sobre as eleições no Brasil e o futuro do Brasil depois dos resultados de hoje. Na Inglaterra, a mídia inglesa reporta que o dono do clube de futebol Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, um magnata tailandês, estava entre as 5 pessoas dentro de um helicóptero que explodiu depois do jogo da Premier League na noite de sábado, dia 27 de outubro. Segundo a agência de notícias Reuters, a bordo estava também uma das suas filhas, 2 pilotos e uma quinta pessoa ainda não identificada. Vichai é o fundador do gigante de Duty Free King Power International. É um grande favorito entre os fãs de futebol na Inglaterra, depois de ter comprado o Leicester City em 2010 e a equipa ter surpreendido o mundo de futebol ao ganhar o título em 2016. O atirador que matou 11 pessoas em ataque à sinagoga na cidade de Pittsburgh, Pensilvânia, enfrenta 29 acusações de crime, incluindo emprego de violência e uso de armas de fogo, além da violação de leis dos direitos civis dos Estados Unidos. Robert Bowers, de 46 anos, entrou na sinagoga Árvore da Vida, em Pittsburgh, gritando que todos os judeus devem morrer e atirou indiscriminadamente contra os fiéis. Acabou por matar 11 pessoas e ferir outras 6, entre elas 4 agentes da polícia. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que os oficiais do Pentágono continuam a trabalhar nos detalhes de como colocar centenas de tropas no sul do país, na fronteira com o México, à medida que a caravana dos imigrantes se vai aproximando com destino aos Estados Unidos.
As notícias da atualidade neste domingo 28 de outubro de 2018 com a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha, falar da necessidade de cuidarmos dos nossos olhos. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina. Em português, temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de saúde nos próximos minutos. Olá, doutora Graça, como vai e como é que vai essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, estou bem. De saúde também estou muito bem, apesar do calor que se faz sentir por estes lados, mas está tudo muito bem.
Por aqui é o contrário, doutora, estamos a entrar dentro do período do frio, mas pronto. São coisas. Doutora, vamos falar de visão, olhos. Qual é a importância, todas as pessoas sabem, a questão dos olhos. Normalmente diz quando se tem, não se dá porque não se tem. Qual é a importância dos olhos, da visão?
Olha, Ana, para começar, dizer que a visão, não é, é um dos cinco sentidos mais importantes do nosso corpo. A primeira coisa que nós fazemos quando o dia começa a abrir os olhos, porque nós queremos ter contacto com o mundo que nos cerca, não é? Queremos ver as cores, queremos ver as pessoas, queremos perceber o que é que está acontecendo ao nosso redor. Portanto, a visão é de grande importância para o ser humano. E, infelizmente, com o passar do tempo, essa visão pode perder a sua qualidade, não é? Isso faz com que, naturalmente, algumas pessoas possam ter que usar óculos ou lentes de contacto para poderem ver as coisas nitidamente, exatamente para ilustrar que a visão é essencial, não é? A visão é essencial e temos que ter todo o cuidado para podermos garantir que ela seja preservada pelo maior tempo possível enquanto nós estivermos vivos.
Aliás, disse, doutora, falou de quando acordamos pela manhã, abrimos os olhos, não é? Diz que os olhos são as janelas para o mundo, não é? Portanto, daí a necessidade de cuidarmos bem deles e, por exemplo, entre algumas das coisas que nós podemos fazer é, por exemplo, ir ao oftalmologista, mas já lá iremos. Doutora, como é que se trata bem dos olhos?
Olha, Ana, tratar bem dos olhos não é tão difícil, mas também não é muito simples. Há algumas coisas que nós temos que saber de antemão que não requerem muito. Portanto, nós temos que, como qualquer outro órgão do nosso corpo, nós temos que, sempre que possível, proteger os nossos olhos. Infelizmente, os olhos estão à face e é uma zona de fácil acesso e isso também pode levar-nos a uma situação em que facilmente os nossos olhos podem sofrer lesões por qualquer mau jeito que nós possamos ter. Portanto, é importante nós protegermos os nossos olhos e termos atenção com o tipo de objetos que nós manipulamos e não levá-los muito perto dos olhos, não levá-los muito perto da face, porque o olho é bastante sensível e qualquer movimento brusco pode levar a uma situação em que haja uma lesão no olho. Portanto, isso é muito importante. Agora, outra coisa que é importante é a questão da higiene dos nossos olhos. Por isso mesmo é que desde pequeninos nós somos ensinados que ao acordar a pessoa tem que lavar a cara porque as poeiras e todas as outras substâncias que nós entramos em contato com elas no dia a dia podem afetar a qualidade da nossa visão. Portanto, nós temos que manter uma higiene dos olhos todos os dias, de manhã e se possível no final do dia também, que é para podermos garantir que não haja bactérias ou qualquer outra substância
que ficam agarradas às pestanas.
Exatamente. E depois, temos que ter muito cuidado com o sol. O sol, embora seja muito bom para todos nós, para os olhos pode ser um pouco agressivo, não é? Por essa razão, recomenda-se que sempre que houver
a exposição ao sol.
Sol intenso e uma exposição intensa ao sol, as pessoas usem óculos de sol, óculos escuros, para poder bloquear a entrada de raios que são prejudiciais nos olhos.
Portanto, são aqueles óculos com proteção contra os raios ultravioletas, não é?
Raios,
que nós vimos nos óculos
exatamente.
Com aquela designação UV, não é? Ultravioletas.
UV, exatamente, exatamente. Mas não é só a proteção contra os raios que nós temos que ter, a proteção contra o vento também é importante, porque quando há muito vento, isto pode levar a um ressecamento dos olhos e o olho, pela sua natureza, não tem que ficar ressecado. Não é? Então, nós temos que tentar proteger os olhos para o ressecamento quando há ventos intensos. E depois, quando nós temos as mulheres, principalmente, têm o hábito de usar maquiagem, elas têm que ter atenção para não dormir com a maquiagem, porque a maquiagem é um produto químico.
Exatamente.
É? E o produto químico pode facilmente, durante a noite, quando a pessoa está a dormir, entrar nos olhos e isso pode causar alguma irritação. Portanto, isto é muito importante. E outro aspecto não menos importante, Ana, é a questão da alimentação. Nós temos que nos auxiliar com a alimentação para podermos ter uma boa saúde dos olhos. Os olhos
também dormir bem, não é, doutora? Portanto, aqui entra a alimentação e o dormir bem, porque quando se dorme, os olhos também descansam, não é? Portanto, e
também descansam.
Exatamente.
Logicamente. Logicamente. E quando falamos de alimentação, Ana, alimentos como a cenoura, o espinafre, são bastante bons para os olhos, ajudam a ter uma boa saúde, principalmente a saúde noturna. Por isso é preciso incentivarmos, principalmente as crianças, a comerem este tipo de alimentos, porque são muito, muito bons.
Doutora, gostava de fazer uma outra pergunta. Nos dias de hoje, passamos muitas horas ou a ver televisão, ou a olhar para um telefone celular, ou ao computador. E isto é, de facto, há algumas regras que se devem seguir quando as pessoas, muitas vezes, por questões de trabalho, questões de estudo, têm que passar muitas horas em frente a um computador em que vai emitindo aqueles raios, não é? Para os olhos. Quais são os conselhos que dão como médicos relativamente a este uso progressivo da tecnologia?
Olha, primeiro dizer que a questão do uso da tecnologia, embora seja inevitável nos dias de hoje, nós temos que ter muita atenção. E uma das grandes recomendações é que se a pessoa tem que trabalhar durante muitas horas em frente a um computador, a pessoa tem que, pelo menos a cada hora, não é, abstrair-se e fazer qualquer outra coisa, e esfregar um pouco os olhos, levantar-se, que é para descansar a visão deste efeito que o monitor do computador possa ter. E depois outra coisa é a questão do uso do telefone celular. Nós passamos muitas horas no telefone celular e isso também pode afetar a nossa visão. Portanto, é preciso termos intervalos em que estamos distantes do telefone ou do iPad, de qualquer
meio digital.
Como é que se diz? Exatamente, qualquer meio digital para podermos descansar os olhos. E outra coisa muito importante, Ana, é que quando nós vamos dormir, portanto, à noite, nós temos que nos certificar que paramos completamente de usar, quer seja o computador, quer seja o telefone, pelo menos 30 minutos a uma hora antes da hora em que nós dormimos. Porque o que estes aparelhos fazem é que enviam sinais para o nosso cérebro que fica, que fica alerta.
Que fica a trabalhar.
Então, isto, exatamente. E isto atrapalha a qualidade do nosso sono e nós já temos estado a falar sobre a importância de termos um bom sono. Portanto, é importante pararmos de usar esses instrumentos com pelo menos meia hora ou uma hora antes. E não termos aquele hábito de a primeira coisa que a pessoa faz ao acordar é pegar um telefone. É preciso. Há outras coisas que nós podemos fazer. Nós podemos ler um livro que é menos menos, que leva menos os olhos, podemos fazer qualquer outra coisa e não ficarmos presos a estes aparelhos.
Doutora, antes de estamos a aproximar do fim, mas uma das coisas que eu lembro-me de ler relativamente a quem trabalha muito com computador é que se deve manter uma certa distância do computador e estar ao mesmo nível do ecrã, e por outro lado é piscar os olhos e de vez em quando olhar para outros objetos a uma distância diferente, que é para os olhos não ficarem tão ressequidos como ficam quando nós passamos muitas horas em frente a um ecrã. Mas outra coisa que se nota, e nota-se muito isto, sobretudo nos mais jovens, quando a visão ainda é 100%, não como nós, em que a visão começa já a diminuir, é trabalhar, ler em zonas que são mal iluminadas. Porquê? Porque eles têm uma boa visão, portanto dizem que não lhes faz diferença. E às vezes é um bocado difícil dizer que daqui por uns anos vais precisar de óculos se continuas a ler assim às escuras. Doutora, como última coisa, qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes relativamente à visão?
Olha, Ana, primeiro lembrar que sem a visão nós ficamos muito, muito limitados em tudo na vida, não é? Portanto, nós temos que ter uma especial atenção para este sentido. Não que os outros sentidos não sejam muito, muito importantes, mas a visão particularmente. Aliás, que o dia quem não tem esse privilégio, porque na verdade é um privilégio, quem não tem esse privilégio de poder ver as coisas, de ter o contacto com o mundo exterior através da visão. Então, é preciso nós termos muita atenção, temos que ter muito cuidado, temos que consultar um oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, para sabermos se está tudo bem connosco, porque às vezes até os problemas acontecem e nós nem nos apercebemos. Por exemplo, as crianças podem começar a ter um mau rendimento na escola e às vezes é simplesmente porque não conseguem ver bem. Então é preciso os pais também terem muita atenção e verificar se está tudo bem com as crianças através de uma consulta com o oftalmologista. E depois a outra coisa é que nós temos muito o hábito de sentimos qualquer coisa e vamos a uma farmácia aí na esquina e perguntamos, pedimos um medicamento qualquer e se nos é dado qualquer coisa para os olhos. Mas lembrar que a visão é muito sensível e qualquer coisa que nós pusermos nos olhos pode ser boa, mas também pode não ser muito boa. Então, nós não podemos fazer o autotratamento quando nós sentimos uma situação anómala nos nossos olhos. Temos que evitar, agora há muito nas farmácias, nos supermercados, óculos sem prescrição médica, mas isto é igual a fazer um tratamento sem prescrição médica. Então, nós não podemos simplesmente nos contentar em ir comprar um óculos que não está prescrito, porque nós não sabemos se vai ajudar ou vai piorar a nossa situação. Então, esses são os conselhos que eu iria deixar. Mas, fundamentalmente, visitar o oftalmologista não só quando há problemas, mas também
de uma forma regular.
De uma forma regular, exato.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos então despedir-nos da doutora Graça Matezinha e também de todo o nosso auditório. Estivemos hoje a falar sobre a importância da visão, dos olhos, de ter uma boa higiene para os olhos. Numa outra ocasião iremos falar dos problemas mais comuns que nós enfrentamos com a visão. Mas até lá, deixamos aqui um abraço de saúde para todos, uma boa semana também para si, doutora, e estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si, Ana, e para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar na próxima semana. E até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Hoje a Daniela Seteski vai conversar com o rapper Bruxo Lírico.
Olá, aqui é a Dani Steski e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de conversar com o rapper Bruxo Lírico sobre a EP Trap Zulus, que foi lançada em setembro. Olá, Bruxo, seja bem-vindo ao programa.
Olá, Daniela, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Estou aqui, Bruxo Lírico, a representar a With The Niggas Crew, Guns On Music, Morro Bento está na casa.
Olha, eu estou muito contente de tê-lo aqui. Você lançou a EP, ela é composta por 5 músicas. A primeira é Orgulho do Gueto. Ah, vamos conferir um trecho agora.
Welcome to Simum, gueto cheio de montanhas. Desorganizado, sofrimento nas entranhas. Povo favelado, sonhamos com a Alemanha. Sovemos Lumbumba, ai, muito Limpanha. Oh, já estende a mão. Oh, God, estende a mão. Todos vão à busca do seu próprio pedaço. Pois o suficiente no gueto tornou-se escasso. Miudinhas de doce, sem intenção de aço. Querem mais que pizza, beijinho e abraço.
O videoclipe foi filmado em Cabinda. O videoclipe contou com a produção e direção de Luxo Capica, a.k.a. José Gême. Foi feito em Cabinda, concretamente nos bairros Simulambuco, Lucola, e a luta continua na Rua 40.
E agora, quem é o orgulho do gueto?
O orgulho do gueto sou eu e muitos outros que fazem parte desse mesmo gueto, todos aqueles que conseguem receber um amor, um carinho proveniente do gueto. Somos todos nós.
Você começou a compor músicas aos 14 anos de idade. Você é rapper, poeta, compositor, de estilos variados. Tem um estilo assim que você prefere e por quê?
O estilo que eu mais prefiro é mesmo rap, porque eu acho que o rap permite-me ser um pouco mais livre e tentar pensar além das minhas capacidades. Isso é cada degrau mais um degrau. Acho que por mim é assim. Mas também sou muito amante do estilo reggae, que é um dos estilos que faço bem. E também sou para dizer que já fiz parte do melhor grupo de kuduro de Cabinda, os Bad Kong.
Ah, gostei da informação. Bem interessante. Obrigada. Olha, e agora vamos ouvir um pouquinho mais de uma outra música da EP, né? Bui de Bo.
Na via sinal de perigo. Só lerecista, não brinquem comigo. Esse por isso é só um grande castigo. Respeito todos do rico a mendigo. Queres atritos comigo? Gay, humana, guilhete, bulimbo. Não te educaram na mãe, então peça ajuda na vida. Ei, milongongo, amo vucuncano. Mas se confundir.
Budibó é um idioma que é Ibinda, uma língua concretamente proveniente do enclave de Cabinda. E Budibó quer dizer, como assim? Isso é direcionado para os músicos que estão mais ligados em ostentação e comparações fúteis e esquecem de informar que é um papel fundamental do músico. Isso é para demonstrar que eu posso fazer música com outras tendências musicais, mas sem esquecer do realismo, que é focar-se no dia a dia, trazer poesia, coisas de gênero.
Interessante. E agora, me conta, como é que surgiu o nome para SCP, Trap Zulus, e o que significa?
Trap Zulus. Por que Trap Zulus? Trap Zulus surgiu, primeiramente, veio pelo nome Bruxo Lírico, a.k.a. Zulus Line. Zulus Line provém do Mbemba Zulu. Mbemba Zulu é Kikongo, que quer dizer águia do céu. E eu excluí o Mbemba, fiquei simplesmente com o Zulu e decidi fazer um trap, que é um rap com novas tendências, que agora é uma febre, mas permanecendo real, alguém que retrata os fatos ocorridos e não alguém que faz coisas no sentido, posso assim dizer, algo imaginário. Trap Zulus veio pelo Bruxo Lírico, que é o Uncle Kunta, o Zulus Line. Fiz um trap da minha vibe, do meu estilo, da minha linhagem, mas sem fugir daquilo que eu sou, que é a minha essência.
Olha, Bruxo, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu sei que hoje aqui no Espaço do Ouvinte nós vamos poder conferir na íntegra o videoclipe Orgulho do Gueto. Então, antes de eu tocar aqui o videoclipe, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte.
Agradeço eu pelo espaço, pela oportunidade e quero aproveitar a mandar um especial abraço à equipe da produção, para ti, Daniel, e muito obrigado, muito grato por tudo.
E agora vamos conferir Orgulho do Gueto.
Zulus Line.
Welcome to Simum, gueto cheio de montanhas. Desorganizado, sofrimento nas entranhas. Povo favelado, sonhamos com a Alemanha. Sovemos um Lumbumba, ai, mente um Limpanha. Oh, já estende a mão. Oh, God, estende a mão. Todos vão à busca do seu próprio pedaço. Faz o suficiente no gueto, tornou-se escasso. Miudinhas de doce, sem intenção de aço. Querem mais que pizza, beijinho e abraço. Tanta traição, próximo e distante. Dentes são lapidados como diamantes. Acho que está mais duro agora do que antes. Mas o sistema e as trevas são semelhantes. Orgulho do guerreiro. Orgulho do guerreiro. Orgulho do guerreiro. Orgulho do guerreiro. Orgulho do guerreiro.
Hey, yo, Rabadab, script up, man. Trap Zulus. Hey, sou do gueto com orgulho, meu i. Apesar da confusão, turbulência e ganância. Sou do gueto com orgulho, meu i. Apesar da bebedeira, aguentamos a pesada. Sou do gueto com orgulho, meu i. Muito chill no black, smoke in the air. Sou do gueto com orgulho, meu i. Só do gueto com orgulho, Maui. Só do gueto como Costa Strong Boot. Tudo slime, nigga, cheio de atitude. Tempo passa, não é nada que me mude. Já não tiro na cita, agora pago no meu hood. Só do gueto como tem dois chiquanga. Feito pelo langa. Evita briga, pois aqui tiramos panga. Seguido pela bomba, a moscas atrás das mangas. Só do gueto como o Kuduro. Quinto é ninho, Zuki. Ou seja, também um poste de sarracho. Como a ignorância estampada na mente de damas e machos. Com a sinceridade, a inveja. Casamento dos putos com a bula e a cerveja. Sou do gueto como cada pacote de whisky que aqui for aberto. Como currada, assalto e o esfaqueamento que acontece no beco. Como estupro e assassinato. Eu vejo de madrugada. De manhã todo mundo tá calado. Aqui ninguém sabe nada. Mesmo sendo do gueto, podes crer que nós gostamos de buscar. Mas como o emprego tá gato, a juventude aqui só tá manda lixar. A gente aqui apenas sobrevive. Messias tá caminho e a maniga, yeah, believe. Mas é preciso que lutes por ti. O teu bem-estar só depende de ti. Ei, todo gueto com orgulho. Just lá em conto. Só do gueto com orgulho, meu i. Apesar da confusão, turbulência e ganância. Só do gueto com orgulho, meu i. Apesar da bebedeira, aguentamos a bebida. Só do gueto com orgulho, meu i. Muito chill no black, smoke in the air. Só do gueto com orgulho, meu i. Ei, só do gueto com orgulho, meu i. Com orgulho, meu i. Com orgulho, meu i. Só do gueto com orgulho, meu i.
A Voz da América aqui à conversa com o rapper Bruxo Lírico, de quem acabámos de ouvir Orgulho do Gueto, e com o qual nos despedimos. Emissão Vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 28 de outubro de 2018. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.